Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast Nine in Our Tree. Hoje vou resumir e analisar o livro O Grande Abismo Sociedades Desiguais e o que podemos fazer sobre isso é um livro de ensaio econômico e político de Joseph E. Stiglitz, vencedor do Prêmio Nobel de Economia e um dos críticos mais influentes da desigualdade contemporânea. A obra examina como a concentração de renda e de poder corrói o desempenho econômico, enfraquece a democracia e limita a mobilidade social. Embora o título em português destaque a ideia de um grande abismo, o foco do livro não está apenas em medir a desigualdade, mas em explicar seus mecanismos institucionais, políticos e de mercado. Stiglitz argumenta que a desigualdade não é um acidente inevitável, e sim o resultado de escolhas regulatórias, fiscais e políticas públicas que favorecem grupos específicos. O livro também propõe caminhos de correção, defendendo reformas que ampliem competição, proteção social, investimento público e responsabilidade democrática. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, desigualdade como problema econômico, não apenas moral. Stiglitz trata a desigualdade como um obstáculo estrutural ao funcionamento da economia. Em vez de reduzi-la a uma questão de justiça abstrata, ele mostra que a concentração excessiva de renda tende a distorcer incentivos, enfraquecer a demanda agregada e reduzir o potencial de crescimento de longo prazo. Quando a maior parte dos ganhos fica nas camadas mais ricas, o consumo de massa perde força e a economia passa a depender mais de crédito, bolhas financeiras ou ganhos concentrados em poucos setores. Isso ajuda a entender por que o autor insiste que a desigualdade não é só um efeito colateral desagradável do mercado, mas um sinal de falha institucional. A economia deixa de produzir prosperidade compartilhada e passa a reproduzir fragilidade. O livro se distingue justamente por ligar eficiência econômica e distribuição, desmontando a ideia de que primeiro seria preciso crescer para depois pensar em igualdade. Para Stiglitz, a forma como a riqueza é distribuída influencia o próprio tipo de crescimento que uma sociedade consegue sustentar. Em segundo lugar, o papel do poder de mercado e da captura política, um dos pontos centrais do livro, é que a desigualdade cresce quando o poder econômico se transforma em poder político. Stiglitz mostra que grandes corporações, setores financeiros e grupos de interesse conseguem influenciar regras do jogo, enfraquecendo concorrência e moldando políticas públicas a seu favor. Isso aparece na defesa de cortes de impostos regressivos, na tolerância com práticas monopolistas e na resistência à regulação de mercados que deveriam operar de forma mais competitiva. O problema para ele não é o mercado em si, mas a possibilidade de alguns agentes controlarem o mercado e depois usarem esse controle para travar a entrada de novos concorrentes. Essa captura política também ajuda a explicar por que reformas pró-igualdade costumam enfrentar tanta dificuldade. Os beneficiários do sistema desigual têm recursos para defender seus privilégios. O livro, portanto, analisa a desigualdade como um processo cumulativo, no qual concentração de riqueza gera concentração de influência e esta, por sua vez, produz mais concentração de riqueza. Em terceiro lugar, sistema financeiro, regulação e risco de crises. A crítica de Stiglitz ao setor financeiro ocupa lugar importante na obra. Ele associa parte da expansão da desigualdade ao papel do sistema financeiro desregulado, frequentemente recompensa a tomada de risco de curto prazo e socializa perdas quando ocorrem crises. Nesse quadro, o setor financeiro deixa de cumprir sua função de alocar capital de forma produtiva e passa a capturar parte excessiva do excedente econômico. O autor sugere que a desregulação favorece remunerações desproporcionais no topo e incentiva operações que pouco contribuem para a economia real. Além disso, crises financeiras costumam afetar com mais força os trabalhadores e a classe média, aprofundando ainda mais a distância entre grupos sociais. Essa dimensão é importante porque conecta desigualdade e instabilidade. Não se trata apenas de distribuição de renda, mas de um sistema que pode criar ganhos privados enquanto produz perdas públicas. O argumento reforça a necessidade de regras mais firmes para limitar abusos, aumentar transparência e alinhar finanças com investimento produtivo. Em quarto lugar, educação, mobilidade social e oportunidades reais. O livro também destaca que sociedades muito desiguais tendem a bloquear a mobilidade social. Para Stiglitz, a igualdade de oportunidades não se sustenta apenas por princípios formais. Ela depende de condições materiais concretas, especialmente acesso à educação de qualidade, saúde e infraestrutura pública. Quando as famílias de baixa renda enfrentam escolas piores, custos crescentes e menor proteção social, a promessa de meritocracia perde consistência. O autor observa que, em contextos desiguais, as vantagens se acumulam ao longo das gerações, e o talento deixa de ser o principal determinante do sucesso. Isso reduz o aproveitamento do capital humano de toda a sociedade, porque muitos indivíduos nunca chegam a desenvolver plenamente suas capacidades. A discussão sobre educação, portanto, não aparece como tema isolado, mas como peça central de uma estratégia para romper ciclos de reprodução da desigualdade. O livro defende que investimento público em capacidades humanas não é gasto supérfluo, é uma condição para ampliar produtividade, coesão social e legitimidade democrática. Por último, propôs para reduzir a desigualdade e reconstruir a democracia. Na parte propositiva, Stiglitz defende um conjunto de reformas que atacam as raízes institucionais da desigualdade. Isso inclui tributação mais progressiva, combate a monopólios, fortalecimento de redes de proteção social, investimento em educação e saúde, e regras políticas que reduzam a influência do dinheiro sobre o processo democrático. O autor não apresenta essas medidas como soluções isoladas, mas como elementos de um programa coerente para redistribuir poder econômico e político. A lógica é clara: se a desigualdade é produzida por instituições, ela também precisa ser enfrentada por instituições reformadas. O livro ganha força por não se limitar à denúncia. Ele procura mostrar que há alternativas reais ao modelo que concentra a renda no topo e precariza a maioria. Essa abordagem o diferencia de diagnósticos puramente descritivos, porque relaciona justiça social, eficiência econômica e qualidade democrática. Em vez de tratar a desigualdade como destino, Stiglitz apresenta como escolha coletiva, o que torna a obra relevante tanto para leitores de economia quanto para quem se interessa por política pública e cidadania. Em conclusão, O Grande Abismo Sociedades Desiguais e o que podemos fazer sobre isso é indicado para leitores que querem entender a desigualdade para além de slogans ou explicações simplistas. Estudantes, professores, formuladores de políticas públicas, profissionais de economia, ciências sociais e leitores interessados em democracia encontrarão aqui uma análise consistente dos vínculos entre renda, poder e instituições. O principal benefício do livro é oferecer uma leitura estruturada do problema. Ele mostra por que a desigualdade não é apenas uma questão distributiva, mas um fator que afeta crescimento, mobilidade social, estabilidade financeira e qualidade da vida política. Em comparação com obras as mais descritivas sobre pobreza ou concentração de renda, o texto de Stiglitz se destaca por combinar diagnóstico econômico com crítica institucional e agenda reformista. Isso dá ao livro valor analítico e prático ao mesmo tempo, ajudando o leitor a compreender onde a desigualdade é produzida e quais instrumentos podem ser usados para enfrentá-la de modo consistente. Se você quiser apoiar Joseph Stiglitz, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!